Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e eu acho que esse livro não vai ser sobre política.
E aí, galera, eu sou o Caio e eu tô muito feliz com o livro que a gente vai ler hoje.
Oi, eu sou a Ni e a gente vai ler A Mão Esquerda da Escuridão, que é onde a minha imaginação tá pra imaginar o que, que vai ser esse livro.
E aí, aqui é o Gordo e é bom voltar a ler um livro de alguém que ainda tá vivo.
Isso foi inesperado.
É porque a gente leu muito livro de gente que morreu mesmo. Foi só um, cara.
Então, mas o anterior foi.
Nossa.
É que parece tão distante quando a gente lê um livro de alguém que morreu, né?
É. Né? Ai, ai. E é isso aí, galera. Voltamos para falar sobre um novo livro. Dessa vez, o livro de uma autora, Úrsula K. Le Guin. Um livro bem renomado, né? Acho que é bem renomado, né, Caio?
É. Ele ganhou um Nebula e um Hugo Awards.
É, então é um livro bem conhecido, bem renomado, que é A Mão Esquerda da Escuridão. E então, fica o convite, vem com a gente, vamos ler esse livro e discutir nesse primeiro episódio, sem spoilers, né? Sobre a capa do livro, sobre a sinopse do livro, um pouco sobre a autora também, algumas curiosidades. Mas antes de a gente ir pro nosso episódio em si, vamos a alguns recadinhos e já a gente volta.
Então você está no Marca Página Podcast, o podcast que foi feito para nós e para você, para discutir sobre livros e para nos fazer ler mais livros. Olha que coisa boa, a gente está no quarto podcast e a gente pode dizer que em 4 meses a gente já leu 4 livros, é isso? Ou não?
É, tá, a gente leu 3 livros até agora, né?
Então ficou 3 livros, mas a conta é muito boa, a conta é muito boa. E como eu não sou muito bom de conta, eu gosto mais de ler, eu vou explicar pra vocês como é que funciona o Marca Página Podcast. Ainda é bem rapidinho, porque quem já ouviu já deve estar enjoado, mas o primeiro podcast é o Julgando pela Capa, onde a gente analisa o livro só pelo aspecto físico dele e pela sinopse, e a gente faz qualquer tipo de especulação sobre o que a história possa ser com base nessas informações.
Sem spoilers.
Ou seja, não tem spoiler. E logo depois, na outra semana, a gente faz o miolo do livro. O miolo do livro, ele serve pra gente discutir o que a gente leu até a metade do livro. A gente define um capítulo ou uma página e a gente para de ler, né, nesse ponto, e grava o podcast para falar o que a gente achou, se a gente está correspondendo às expectativas e como a gente acha que vai se desenvolver a história.
Uhum.
Depois, na próxima semana, nós temos o De Volta à Estante. O De Volta à Estante serve para a gente fazer a nossa análise geral sobre o que aquela obra significou para gente, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e em que lugar ela vai ocupar na nossa estante.
Exatamente, né? E então, assim, é claro que para quem já acompanha o Marca Página, essa descrição ela acaba sendo repetitiva, mas imagina que você está chegando agora e quer saber um pouco mais sobre esse livro, é interessante saber também como é que funciona o nosso podcast, né? Para não acontecer nenhum imprevisto de acabar caindo um episódio que tem muito spoiler e tudo mais, né?
Uhum. Você sabe que a gente, se você está ouvindo o nosso podcast pelo feed, a gente tem o site marcapagina.net, que você pode acessar lá e ter todos os episódios. É um espaço para contato, que você pode mandar e-mail, comentar e discutir com a gente o que, que a gente está achando do livro. A gente também quer saber o que, que vocês estão pensando, né? Vocês podem seguir a gente no Twitter, arroba marcapaginacast, e também curtir lá a nossa página no Facebook, Marca Página Podcast. Lá a gente posta sempre que sai um episódio novo, curiosidades, coisas sobre o que tá rolando no Marca Página. Enfim, você também pode mandar um e-mail pra gente. A gente tá muito ansioso, esperando contatos, que é pelo marcapaginapodcast@gmail.com. O Caio tá lá, sempre acessando o e-mail pra poder responder todo mundo, com muito amor e carinho.
Sempre.
E é isso aí. Então venha falar com a gente também, que a gente também quer saber o que, que vocês estão pensando dos livros que a gente tá lendo, ou que vocês já leram. A gente quer criar esse vínculo aí com vocês.
Uma coisa que tem acontecido bastante, assim, nesse primeiro momento do Marca Página, é que a gente tá aprendendo ainda a fazer podcast. Então a gente tem algumas pessoas que têm auxiliado e têm dado algumas dicas, principalmente com relação aos áudios, né? A gente ainda não fechou certinho uma maneira de normalizar esses áudios. Então, eventualmente um episódio ou outro vai ter o áudio um pouquinho diferente, mas Isso acho que é uma questão de tempo, ao longo a gente vai melhorando essa situação.
Isso.
Então chega de papo, vamos ao que é bom e vamos ao que interessa. Vamos à sinopse do livro. Foi enviado a Geathen com a missão de convencer seus governantes a se unirem em uma grande comunidade universal.
Aí a gente já pode ver que ele é tipo um diplomata, explorador, qual
que
é?
Eu acredito que diplomata, né, Caio? De explorador, tipo, ele não vai com os governantes explorar. Mas o diplomata, realmente, eu acredito que é um bom palpite, viu?
É um livro, cara. Tudo pode acontecer, cara.
Cara, mas a gente só sabe uma frase.
Não,
Mas eu acho legal. Agora, vamos então fazer o negócio, né? As primeiras duas palavras, que é Gen Liai. Eu acho muito legal o personagem que tem um sobrenome menor que o nome. Acho isso massa. Tipo, Kal-El, não tem?
Ah, sim, entendi. Kal-El.
Gen Liai.
Tipo, Eduardo Silva?
Não assim. Uma sílaba, uma coisa assim, mais comum. Tipo, Uruk-hai. Ó, Uruk-hai, o nome é menor que o nome.
É tipo, o que o Kai tá querendo dizer é aquele nome, sobrenome que tu fala junto e parece um nome só.
Isso, isso mesmo.
O Kai chega na frente do Uruk-hai, pô, puta nome bonito, né?
Isso.
Vai conquistar, ó.
Ao chegar no planeta Inverno, como é conhecido por aqueles que já vivenciaram seu clima gelado, o experiente emissário sente-se completamente despreparado para a situação que lhe aguarda.
É um emissário?
Claramente é um emissário.
Putz, emissário, eu gosto do termo. Eu gosto de emissários e arautos. Eu acho cargos massa.
Emissário, me lembro quando eu era criança e eu confundia a palavra emissário com comissário. Aí eu achava que tinha, tipo...
Isso, o emissário Gordon.
Isso,
né?
O emissário Gordon. Era um policial com uma bolsinha, assim, pra levar pro Batman uma mensagem.
O que que o emissário faz?
Ele é um mensageiro, né?
Ele emissa.
Emissa, isso.
Sabe o missionário, então?
Sério? Não, missionário, emissário.
Não, é um mensageiro, Ni. É tipo o pombo lá do desenho lá do Pegue o Pombo, lembra?
Ah. A definição é aquele que é enviado para cumprir uma missão.
Isso não seria missionário?
Ou um escoamento de água de um lago. Pode ser também.
Nossa.
Talvez, será que é isso?
Será que ele é um escoamento de água de um lago?
Não, cara, o cara não é um escoamento, né? Mas eu acho que a ideia é o mensageiro mesmo, né? Então, opa, a gente tem um planeta Inverno, né? Ó, e já começa a ter uma expansão espacial, que já deixa o livro de um...
Já dá de ver que é um negócio de dimensões galácticas.
Mas assim, né? É aquele negócio do Star Wars, né? Porque no Star Wars, os planetas... Um planeta inteiro tem um clima só, né? O que não faz nenhum sentido. Será que aqui o planeta inteiro vai ser inverno também, né?
Ah, se tu pegar um planeta mais distante do Sol, ele provavelmente pode ser visto um inverno, ele... né? Eu caio.
Ele isso. Faz sentido, mas, por exemplo, no Star Wars, os planetas têm só um ecossistema, acho bizarro. Não sei se tá certo. Gordo, tu que é o cara que...
Não, isso não faz o menor sentido, um planeta inteiro ter um ecossistema. A menos que o planeta inteiro seja do tamanho da Lua.
Não, mas... Peraí. Tu, por exemplo, tu tem Tatooine com mais de um astro que te dá luz, por exemplo. Então já muda, é outro esquema, né, cara?
Mas eles são sempre do lado do outro.
Isso não faz sentido mesmo.
Eles estão sempre um do ladinho do outro, na diagonal, assim.
Eu acredito que isso não foi mostrado, mas geralmente eles não estão sempre um ladinho do outro. Senão ia ficar meio estranho.
Sol no espaço, tudo bem.
Ah, não, isso
é,
sim.
É, isso.
Os habitantes de Geathen fazem parte de uma cultura rica e quase medieval, estranhamente bela e mortalmente intrigante.
Se a medieval é rica?
Não, a cultura é rica e quase medieval, né? Ou seja...
Tá, então a gente... Achou onde a ficção científica encontra Game of Thrones, é isso mesmo? Um planeta gelado, todo mundo medieval?
podia ser mesmo. Não, mas é quase medieval, né?
Ah, é quase.
É, por um quase, aí... É engraçado pensar no quase, né? Quase medieval.
É, o que vocês imaginam por um planeta quase medieval, mas que tem acesso tecnológico pra fora do planeta?
É uma coisa que eu não gosto.
Como assim?
Uma coisa que eu não gosto.
medieval, tecnológico.
É que assim, do modo como eu encarei, eu imagino que seja um lugar onde tecnologia existe, mas é de difícil acesso.
É, por exemplo, vem muita coisa de fora, mas eles, por exemplo, não conseguem sair do planeta, talvez.
Ou
deve assim.
Conseguir, mas não é algo tão comum, assim. Não é algo. Não é o tipo de informação tão fácil de se ter acesso.
Uhum. É. E culturalmente rico. rica, então eu acredito que deve ser uma galera que vive há bastante tempo, né? Acho que quanto mais tempo uma população vive, mais cultura ela agrega, né? Acho. E agora, estranhamente bela, voltamos a Lovecraft?
Estranhamente bela.
Inefável.
Inefável. E encerra essa frase com mortalmente intrigante.
É sempre assim, né? É quase medieval, estranhamente bela, Vamos fazer a frase sem as coisas, tipo, ó.
Deu de adjetivos, galera. Pare.
Uma cultura rica, medieval, bela e intrigante. Olha como já muda tudo.
Imortal. Porque tem imortal também.
Imortal.
Adjetivos aos adjetivos. Parem.
Não parem, cara. Muda todo o sentido, faz toda a lógica. Se fosse só o lugar medieval, belo, intrigante, eu não ia me intrigar. Mas como é um lugar quase medieval, um lugar estranhamente belo e mortalmente intrigante, isso sim me intriga.
Então o livro conseguiu te pegar, né?
Esse é o objetivo!
Não é? Eu acho que se ele coloca isso e tu fica, pô, agora eu tô intrigado, porque isso aí é... Então eu acho que o livro te ganhou, né?
Nessa sociedade complexa, homens e mulheres são um só e nenhum ao mesmo tempo. Os indivíduos não possuem sexo definido e, como resultado, não há qualquer forma de discriminação de gênero, sendo essas as bases da vida do planeta.
Ahá! Chegamos ao principal ponto do livro!
Mas será que eles não têm gêneros? Eles são todos, digamos, fisicamente parecem do sexo masculino, todo mundo. Ou eles, tipo, parecem...
Ou eles não têm órgãos sexuais, no caso.
Ou eles só não têm...
Eu acho que como ele fala que homens e mulheres são um Sony, eu acredito que eles estão tratando as duas pessoas... Existem homens, existem mulheres, mas eles são a mesma... Não existe identidade de gênero só.
Ah, tá.
Sei.
Não, eu acho que... Eu acho que talvez eles possam escolher.
Eu acho que eles são andrógenos.
Quando vai avaliar desse jeito, a gente bate em outra tecla. Por exemplo, a Nia agora falou assim, são todos homens, então acho que daí isso tu tá indo contra a ideia do livro, eu acho.
Não tô falando se são todos homens ou todas mulheres. Eu tô dizendo assim, todos, digamos, alienígena, não tem uma forma, sabe? São todos não andrógeno, mas é alguma coisa assim. São todos semelhantes ou eles se diferem fisicamente?
Uhum.
Eu acho que há diferenças físicas, mas eles são todos humanoides, eu acredito.
É.
Não, é porque a diferença pode ser só cultural, entendeu? Só na mente das pessoas não existe a diferença de gênero, tipo. O que deveria ser pra gente, sabe?
Ah, entendi. É, pode ser. Pô, mas aí...
Difícil, né, conceber como que...
Difícil conceber, pois é. Mas legal, né?
E essa nossa dificuldade em compreender é justamente o que o Gordo vai continuar lendo pra gente.
Mas Gainley é humano demais. O que vocês acham disso?
É engraçado tu parar de pensar nisso aí, cara. Porque, tá, tem ele tá dizendo que tem homens e mulheres, aí o Gainley é humano demais. Significa o quê? Que ele se importa com isso?
Não, é que ele... Talvez ele tenha a dizer humano quanto humano como nós, entendeu? Com dificuldade em entender tal coisa, assim, sabe?
Entendi. É porque ele é um mensageiro, né? Ele tá indo pra lá naquele planeta bizarro, né? E aí...
Ele caiu de paraquedas, né?
Não acho que... Eu acho que o personagem principal, ele tem algum preparo. Porque normalmente um emissário, ele... tem a chance de estudar sobre o lugar que ele vai primeiro. Ele não é um aventureiro, ele é um emissário. São coisas diferentes.
Mas é que não é assim, Gordo. Olha só. A missão dele é de convencer os governantes a se unirem a uma grande comunidade universal. Se essa comunidade universal não aceita essa não distinção de gênero, ele tem um problema nas mãos, porque ele tem que convencer as pessoas desse planeta a se unirem a essa comunidade, entendeu? E aí tu vai lidar com duas opiniões conflitantes, é o que dá pra entender nesse é humano demais.
Mas a gente não sabe se isso é um problema. A sinopse até aqui, ela citou isso como aspectos do planeta. Não citou isso como um problema.
Mas é que eventualmente pode vir a ser, entendeu, Gordo? E nessa questão de gênero é bem provável que caia nesse aspecto, sabe?
A menos que consiga superar os preconceitos nele enraizados a respeito dos significados de feminino e masculino, ele corre o risco de destruir tanto sua missão quanto a si mesmo.
Aí, caralho, aí, pô.
Aí, ó, gera uma crise de identidade.
Vai ser massa.
Isso que é legal, é a crise interna e externa.
Ok, tem problema com gênero, tá bom? Tá feliz?
Então, é uma crise interna e externa que ele vive, isso que é o legal, entendeu? É como ele dissocia, talvez, a opinião dele do que ele tem que mostrar, do que ele tem que fazer pra com que a missão dele seja cumprida, sabe?
É legal de imaginar, que nem o Gordo falou, né? Ah, ele é um emissário, ele tem um preparo. Mas, cara, quando tu... O preconceito, geralmente, tu não é assim, sabe? De uma hora pra outra, assim, que tu vai vencer preconceitos, né? E, pô, e aí tu chega lá numa determinada situação... Por mais que tu tenha se preparado, se tu tem aquele preconceito enraizado, que é como ele trata ali, ele vai ter alguma dificuldade de lidar com isso no primeiro momento, né?
Sim. Pô, e o legal é que, tipo, pela descrição a gente não tem nenhuma menção a alguma ação, né? Algum, sei lá, um conflito físico, um conflito armado, assim. Me dá a impressão que vai ser um livro que vai ter bastante tensão em termos de diálogo, em coisas assim, sabe?
Uhum. Pô, pode crer, né?
Tipo, conflitos diplomáticos, realmente, assim.
É tipo aquele encontro do RPG que não tem luta, só tem roleplay.
Eu acho que é aquilo que eu imaginei mesmo, assim, de ser mais um conflito sobre a forma que a cultura vê, assim, a questão de gênero, sabe? Tipo, forma cultural, assim.
Uhum.
E daí, eu acho que vai ser bem interessante, porque provavelmente a gente... Mesmo a gente sendo bem aberto, assim, a gente ainda vai se deparar e se identificar com algumas coisas, assim, sobre
crer.
Reflexões que talvez o personagem principal vá fazer,
uhum,
a como seria o um mundo, assim, sem a distinção de gênero mesmo, sabe?
É.
Tipo, e ler sobre isso, mesmo que sendo uma forma mitológica, não deixa de ser uma forma de... Uma ideologia, assim,
uhum,
né? Tipo, vai ser bem legal ver, assim, tentar entender junto com o protagonista ali. Acho que vai ser legal, bem, bem interessante mesmo.
Então, sobre esse livro. A gente notou um padrão, né, do marca-página, que é um padrão que ele é justificável. O padrão que a gente identificou é que a gente só tinha lido autores homens até agora. E o que acontece? A gente queria ler alguma autora mulher. A gente queria, por exemplo, ler algum livro de fantasia de uma autora mulher. Só que a gente tem um desafio de, como a gente está no começo, escolher algum livro que seja de fácil acesso a todo mundo que estivesse ouvindo. Ou seja, livros que são vendidos nos mercados de varejo, seja no Submarino ou na Amazon, assim.
Sim.
E que estivessem disponíveis. A gente procurou várias obras. Eu particularmente fui procurar nos vencedores do Hugo Awards e do... Principalmente do Hugo Awards, que é um prêmio de ficção científica e fantasia, que é um dos prêmios mais conceituados no mundo, né?
Uhum.
Junto com Nebula. E nos últimos ganhadores, nos últimos anos, os livros que ganharam foram de minorias, né? Seja autoras mulheres ou não. E esses livros não foram traduzidos pro português ainda, né? A gente não achou editores que tivessem traduzidos. Até que a gente encontrou esse livro, que é A Mão Esquerda da Escuridão, que ele, além de ter em várias lojas, assim, ser de mais fácil acesso, a gente descobriu que a autora Ursula K. Le Guin, ela ganhou em 1970 e o Hugo, e em 1969 o Nebula.
Nebula também, é.
Por esse livro. E esse livro, ele trata justamente do tema que está em pauta hoje em dia.
Discussão bem forte, né?
Ficção científica e fantasia, né?
Uhum. O cinema tem trabalhado bastante também com isso, né? Então, é um tema que acho que hoje as pessoas estão um pouco mais com a mente aberta para discussão e conversa sobre e tal. Então, acaba se tornando uma situação bem atual, né, cara?
Uhum.
Sim, tanto que eu acho curioso como é que esses temas que estão em pauta mais do que nunca hoje... renderam premiações literárias de alto prestígio na época para Úrsula. E como que deve ser essa visão dela de temas que a gente debate hoje tão fortemente, sabe? Eu fico muito curioso em como ela vai tratar isso nesse livro.
É de quando ganhou ainda, assim, um tema tão polêmico, que não era tão tratado, assim, né? Tão aprofundado.
Imagina, 1970, né?
É, sei lá. E, inclusive, ela ganhou 5 prêmios, Hugo, e 6 Nebula, né? Foram mais
ao longo da vida,
assim. Escreveu mais obras, assim, também relevantes.
E a gente vê as publicações principais de ficção científica no Brasil, elas não têm tanta, não digo abrangência comercial, elas começaram a vir mais recentemente pra cá e estão principalmente publicando os clássicos, né?
Isso.
O Philip K. Dick, o Asimov e tal. E é muito importante que tenha esse livro da Úrsula aqui também.
É.
e que venham mais livros de ficção científica, principalmente os últimos ganhadores de prêmios de ficção científica pro Brasil também, sabe?
É. Uhum.
O livro originalmente foi escrito em 1969 e publicado originalmente pela Ace Books, originalmente com 286 páginas em sua primeira edição e atualmente com 300 páginas nas edições mais modernas. O livro no Brasil encontra-se em sua segunda edição, distribuído pela editora Aleph, com 296 páginas e traduzido por Susana Alexandria. Nossa, que nome imponente.
Paulo Capista agora também.
Esse livro se passa dentro do que é conhecido como o ciclo de Haynes. Essa autora ela parece ter feito isso mais de uma vez. Os livros não são uma série, eles são considerados um ciclo porque, apesar de se passarem no mesmo universo e em tempos próximos ou parecidos, um não infere na história do outro, de maneira alguma.
Legal.
Uhum. Tá, eles não inferem um na história do outro, mas será que não tem, por exemplo, o como é
personagem,
que
personagem?
Talvez tenha um personagem em comum.
Como é que era o nome do personagem principal?
Gale Ai.
O Gale Ai, não, será que não fala do planeta origem dele?
Ah, com certeza, cara, tem essas coisas assim.
Deve ter, né?
Eu acredito que o Gale Ai seja humano mesmo, pela definição que tá ali. Ele é humano demais.
É.
Pode ser.
Os outros livros que compõem o ciclo de Haynes são O Mundo de Rokanon, Planeta do Exílio, A Cidade das Ilusões, A Mão Esquerda da Escuridão, que é esse que estamos lendo, Os Despossuídos, Floresta é o Nome do Mundo e O Dia do Perdão.
Tem como é que é a cidade? Cidade do quê, cara?
A Cidade das Ilusões, de 1967.
Porra, que nome foda, né?
É, a descrição que o Gordo fez me lembrou Duna, né? Que também é uma série de... o universo Duna, né? São uma série de livros que se passam... Podem ter, acho que, se não me engano, vários anos entre uma obra e outra, assim, que tu pode ler elas independentemente. E, inclusive, na versão física que a gente tem, o autor do Duna que faz um dos comentários. Que fala, o que me pegou foi a qualidade da narrativa. Úrsula se valeu da mitologia, da psicologia, toda a criatividade ao redor, e teceu-as em uma história rara.
Bah. Caraca!
É. Ainda é interessante saber, desse ciclo considerado de 7 livros, 3 deles são vencedores do Prêmio Hugo, e 2 são vencedores do Prêmio Nebula também.
Pô, ela ganhou muito prêmio, né, cara?
Sim, cara. E esses prêmios, cara...
Aqui na orelha fala que ela é vencedora de mais de 50 prêmios literários e criadora de diversos universos ficcionais.
Pô, eu fiquei admirado que eu descobri ano retrasado, acho que só ano passado, sobre esses prêmios literários assim que tem, que tipo, são muito importantes no mundo, assim, que, tipo... Sei lá, parece que não chega essa relevância, assim, aqui, sabe?
É engraçado.
Ou pra mim nunca chegou.
Exatamente, né? É engraçado isso, né? Sei lá, por exemplo...
Tanto que eu tomei conhecimento, acho que o Sardo também, né? Pelo Anticast que teve sobre a polêmica do Prêmio Hugo.
Isso.
Né?
Uhum. É engraçado porque como alguns... Um negócio tão maneiro assim não ser tão divulgado, né?
É, aqui no Brasil a gente tem, eu acho que é o Prêmio Jabuti, não tem?
Tem, então, eu tenho.
Que é o prêmio de literatura, uhum. O mais famoso que tem.
Mas ainda assim ele não é tão difundido.
É, pois é, ele é bem desconhecido também.
É.
Mesmo, né? Então, sei lá. Até podia depois tentar avaliar isso aí, esses prêmios literários, como que elas funcionam e tal. Talvez seja um possível futuro marca-página aí.
Sim.
Discutindo esses prêmios, né?
Sim, é muito interessante, assim. Talvez a gente possa fazer sobre, não discutindo só prêmios, mas tipo assim, como funciona a Academia Brasileira de Letras, como funciona o Prêmio Jabuti, assim,
uhum.
Comparar, sabe?
Meu.
Quando eu tava na faculdade, né, que eu fiz faculdade de design, aí eu desenvolvi um livro infantil e nessa época eu cheguei a pesquisar um pouco sobre o Prêmio Jabuti e era possível que nem eu, assim, estudante e tal, eu poderia me inscrever, sabe? Qualquer artista, ilustrador, designer, escritor, ele pode se inscrever, assim. O que eu achei legal na época era que eu vi que o prêmio ele era dividido em várias áreas, então eu não precisava ter produzido o livro inteiro, eu podia só, tipo, ter trabalhado nas ilustrações e eu mandava pra categoria de ilustrações. Aí se tu é escritor, tu pode mandar por a categoria de escritor.
Sim.
Se tu fez uma capa de um livro, tu pode mandar pra seção ali de capas de livro e eles vão avaliar, sabe? Aí é dividido por áreas.
Ah, massa. Oscar, assim, né? Várias partes técnicas.
Sim, isso. É muito legal. Legal.
Uhum,
é muito massa.
Maneiro.
Aquela que a própria autora considera sua melhor obra é O Feiticeiro e a Sombra, o livro de 1968.
É sobre o quê?
E é isso aí, né? Sempre uns títulos que a gente fica curioso. Eu achei massa.
Pois é, fico com vontade de ler todos esses livros.
É sobre o quê?
São bons títulos, né? Não, sobre o que a gente vai falar.
Eu não.
Esse, cara, e sobre são...
esse eu não sei sobre o que é.
Posso falar?
Porque ele pertence a outro ciclo. Do mesmo modo como tem o ciclo de Rhenish, esse pertence ao ciclo de Terra-Mar.
E sobre títulos, então, uma coisa que a gente não reparou, eu quero saber de vocês, o que vocês acham que é a relação entre o título e a história que a gente leu na sinopse? O que tem a ver a mão esquerda da escuridão com esse contexto que a sinopse apresentou pra gente?
Putz, boa pergunta, né? E bem difícil de responder, né?
O que é essa mão esquerda?
Olha,
entendeu?
Se eu tivesse que chutar, eu erraria o gol, com certeza.
Eu fico pensando alguma coisa com a, o braço esquerdo de Deus, não, o lado esquerdo, sabe? A mão esquerda de Deus.
É, tem a...
Talvez alguma...
A parada de que é o esquerdo sempre é algo negativo, né?
Talvez alguma analogia, assim.
É porque o cara é tão da quebrada, que além de ser da escuridão, ele é a mão esquerda e não a direita. Imagina só.
Ele é tão da quebrada que ele é humano demais, né? Humano.
É muito fora do contexto da realidade que eles têm no planeta lá, de inverno, né? Talvez, uma coisa assim, né? Tipo, o cara é totalmente diferente, né? Ele é a Alaska do é o diferentão.
Será? Mas vocês acham que esse amor esquerdo da escuridão, ele vai ficar só como uma analogia? Ou realmente talvez tenha algum item, teve alguma luva negra, alguma coisa assim, nesse universo, sei lá, cósmico que tem aqui?
Ah, daí vai quebrar a magia.
Eu acho mais em questão de ideologia mesmo, acho, do que... Se bem que é uma ficção, então a gente não pode prejulgar nada, assim, fica muito...
O que eu acho desse universo é que, como é citado que esse planeta é, tipo, semi-medieval, digamos assim, eu acho que tem aquela parada de ter tecnologias tão avançadas que parecem magia. Sabe, existe essa linha de raciocínio dentro do campo da ciência, que é sempre possível que existam tecnologias tão avançadas quando você não entende ela, parece mágica.
É a Asgard do filme do Thor, é isso, né? Meio que é tecnológico, mágico, as coisas.
É, uma tecnologia super avançada, então eu acho que tem esse esquema. Eu acho que talvez a história se aproveite muito de super tecnologias hiper avançadas, mas como é muito pouca gente que tem acesso a essa informação, de como fazer aquilo, de como realmente usar, parece mágico.
Magic.
Ou sei lá, tipo, se esse planeta se recusa a participar dessa grande comunidade universal, sei lá, vai ter alguém que vai ter, tipo, uma Estrela da Morte que ativa um comando com a sua mão e aí fala sobre isso, a mão esquerda que destrói planetas. E o cara tem a missão de fazer esse planeta não ser destruído e se aceita na
Marvel, Flash Fish.
Você fica falando dessa Aliança Universal, parece que o chefe da Aliança Universal é o Edir Macedo. Ela teve algumas adaptações das suas obras para televisão, mas o mais interessante é, em 1980, Hayao Miyazaki, que é um dos grandes animadores do Japão, pediu permissão para ela para animar O Mago e a Sombra.
Olha, Miyazaki,
mas, como a autora não conhecia nada do trabalho do cara, ela falou, não quero não.
Se mata.
Caramba.
Se mata. Depois ela foi procurar no Google, assim, o que foi que eu fiz? Porque...
Na verdade, quem foi pedir esmola foi o Miyazaki, não foi ela, né?
É, em 1980, né, Ni? Eu não sei se o Miyazaki também já tava no ápice.
É o Miyazaki que tava indo atrás, não era ela.
Agora
né?
O Miyazaki fala pra ela assim, parece que o jogo virou, não é, queridinho?
Não virou, né? Porque ela continua onde ela tá e ele continua...
Mas é citado que, anos depois de ver Meu Vizinho Totoro, ela reconsiderou a negada que ela tinha dado ao Miyazaki, acreditando que se algum diretor de animação tivesse que fazer uma adaptação de um trabalho dela, teria que ser ele.
Que massa.
Ah, legal.
O livro que o Miyazaki ofertou a adaptar não foi O Mago e a Sombra, foi Contos das Sombras, que em inglês é Contos Tales From Earthsea. Earthsea, eu acho que é o nome do planeta.
Demais.
E afinal foi adaptado. Foram usados o terceiro e o quarto livro foram usados como base para a animação de 2006, Contos de Earthsea.
Terra-mar, né?
Terra-mar.
Mas do Miyazaki?
Isso. Aliás, não. Quem fez foi o filho do Miyazaki. Ela tem mais uma série de adaptações, mas a maioria delas são todas feitas para rádio. Então não há um visual. a ser considerado.
Ah, isso tem bastante
também.
Audiodrama,
né? Tipo, essas paradas assim.
É uma prática que não tem aqui no Brasil. Por exemplo, todo o universo escondido do Star Wars praticamente tem audiolivro, assim, também.
Com atuações e tudo mais, né? Um negócio
com
legal,
atuações,
né?
Assim, sons, essas coisas.
Tipo aquela novela das antigas.
Pois é, esse é um negócio que quase não tem, né?
Pô, mas é um negócio complicado de fazer também, né?
Sim, tem que reunir uma galera e tem que ter uma demanda pra isso também, né?
É, cara, é igual editar um podcast, né, Sardo?
É muito complicado. Vamos julgar o livro pela capa. O que que diz a capa pra vocês aí? Eu olhando ela assim, eu não sei porque eu não adquiri o livro físico, né? Esse é um problema. Dessa vez eu não consegui o livro físico, então eu tenho só o livro digital. E a capa que ele... Bom, pra mim, assim, achei uma capa mais ou menos, assim, não achei nada demais. Só que é diferente de pegar o livro na mão mesmo, né? Que o... Pode ter diferença de textura, pode ter peso e... É mais agradável, eu acho, que ler um livro físico, né?
Não,
eu achei que a edição que a gente tem parece que, na verdade, é uma edição de várias. Tipo assim, a capa não mostra muito... Não, tipo, pela capa, assim, não dá pra... Ela não tem muito a ver com a sinopse, por exemplo, o título ou a ilustração azul que tem no fundo. Parece que ela é tipo um item de uma coleção. Tipo, teria um segundo livro que seria a capa igual, mas vermelha com outro título. E depois um outro livro com a capa igual, mas verde com outro título,
sim,
sabe? É a impressão que eu tenho.
Eu achei que ele tá bem diagramado, assim. A lombada dele aqui tá bem bonita, assim, tá bem limpo e tal. O que eu achei interessante dessa foto que eu tava tentando entender, porque ele é um fundo azul, é meio mesclado com preto, assim, e tipo, não consegue ver o que que é. Mas aqui eu olhei dentro e tá escrito assim, foto NASA. Será que é tipo uma...
Outro planeta?
Um planeta mesmo?
Do espaço, sabe? Alguma imagem espacial mesmo.
Talvez seja um asteroide, um meteoro ou outro planeta.
Pô, cara, se for, que maneiro, hein? Parabéns.
É verdade, porra, aí...
Sim, tipo, muda
todo... Ou um fenômeno de luz mesmo.
Muda todo o conceito, assim, né? Porque, tipo, tu não consegue nem imaginar, é uma coisa fora, assim, e é... É totalmente orgânico, assim, e natural, na verdade, essa textura, assim.
Eu queria fazer uma pequena citação aqui. Eu uso um aplicativo no celular que ele troca todo dia o wallpaper do meu celular pra foto diária que a NASA libera. A NASA todo dia ela libera uma foto diferente que eles têm nos arquivos e vão liberando. Geralmente é foto do espaço, mas de vez em quando tem fotos aleatórias de paisagem, assim, que sei lá como colocaram isso nos arquivos da NASA. Aí eu fico imaginando se talvez isso aí não é um mega zoom no bolso de um cara de camisa azul. Que tem
uma... Entendi, gordo. Acho que aquela revista Mundo Estranho fazia muito disso, sabe? Tipo, pegava assim, o que que é isso?
Mega zoom.
Aí era um puta zoom, assim, alguma coisa do assim.
A revista Recreio fazia isso na última página.
Recreio,
tipo, ela dava
isso,
zoom,
né?
No negócio, aí tu tinha que descobrir, tipo, é uma...
Descobriu o que que era.
Lula gigante, tá ligado? Mas eles dão um macro, assim, na textura da... Sei lá, do tentáculo. Daí, tipo, tu tem que descobrir o que que é. Assim.
Isso, é. Pode ser isso, né, Gordo? O que o Gordo falou é de fato uma coisa que pode ser. Mas o engraçado que como traz diferença, né? Porque quando eu olhei ela, eu imaginei... Depois de ter lido lá do planeta inverno e tal, dá a sensação desse tipo de ambiente, sabe? Como se fosse uma foto panorâmica de um lugar frio. Por isso que eu pensei assim na hora. Aí vocês deram outra...
É uma capa fria.
Isso, é. Coisas frias.
Isso
não
dá pra negar.
É frio por ser azul. Azul, cor fria e tal.
Mas o que eu digo é que me fez parecer uma foto panorâmica de um lugar, sabe? Quando eu vi pela primeira vez, eu imaginei como se fosse, sei lá, o oceano, assim, sabe? E aí agora já me veio na cabeça uma visão panorâmica de um lugar, então, sei lá.
Ou talvez o céu, nuvens, né, cara? Não sei.
Pra mim, faz sentido, tipo, o fundo do oceano, assim, sabe? Naquela escuridão. Não consegue mais definir, assim, o que é, o quê, e tem, sei lá, umas algas no fundo, tipo, coisa doida.
Pô, é verdade, não tinha pensado nisso.
Eu queria ver se alguém concorda com o que eu ouvi ali. Eu acho que eu tô um pouco sequelado do Lovecraft ainda. Eu vi como se fosse a lateral de uma montanha, eu vi uma cara ali.
Ah, eu também vejo essa cara gritando, tá me agoniando.
Eu não vejo nada.
Duas cavidades oculares, assim, uma boca aberta.
Sim, é tipo um Necronomicon, assim.
Isso.
Esse é aquele livro que quando tu vai dormir, tu pega e vira ali de cabeça pra baixo, com a frente pra baixo da mesa.
Isso.
Outro negócio que outra observação que eu vejo só olhando pela capa e eu acho muito interessante é a fonte utilizada, saca? parece que ela é um... Como é que eu vou dizer assim? Sabe, sei lá, quando aqueles filmes de ficção científica onde eles vão para outro planeta, eles encontram uma escrita diferente.
Uhum.
Que ela se assemelha, mas ela não é igual, saca? Tipo, com esse... Que as linhas, elas são contínuas, mas elas... As letras, elas são atravessadas, assim, sabe?
Parece que elas quebram, né? Meio que dá uma quebra, assim.
Isso. Aí isso me chamou bastante atenção, assim. Lembra bastante ficção científica... Sei lá, filmes e séries de ficção científica, geralmente eles a tratam assim, quando vão fazer algum texto ou alguma coisa que tem que estar visual. Às vezes, essa aqui, claro, tu consegue entender, até porque ele tem o objetivo de tipo, mostrar o título do livro, né? Mas quando ele não quer que tu entenda, assim, daí ficam umas linhas conexas e de repente elas são interrompidas, aí depois elas conexam de volta e tal. É diferente, né? Uma maneira diferente de elaborar o desconhecido, né?
Uhum.
Chegamos ao momento do podcast em que nós especulamos o que pode acontecer no livro. Primeiro vamos ouvir então a opinião da Dai. Dai, o que você acha que pode acontecer no livro?
Por que eu? Tá. Como a gente conversou, né, eu acho e eu espero que a gente encontre muita, assim, a discussão de gênero e como que isso é percebido pelo protagonista, assim, sabe? Esse novo... Esse universo totalmente diferente do que a gente tá culturalmente acostumado e já impregnado, assim, né? Nas nossas mentes. Daí eu tô bem curiosa, tipo, pra...
Uhum.
Pra ler sobre isso. Sobre a questão de conflitos e tal, eu não tenho muita noção. Assim, a ideia que eu tenho é que, ele vai... Sei lá, ele vai de trem lá pro lugar. Se bem que de trem não, porque é um outro planeta, né? Não sei, será que ele vai chegar de nave?
Ia ser difícil chegar de trem lá.
É, não sei. Então, tipo, talvez ele chegue num local, assim, e dele seja bem recepcionado. E daí ele... vem cá pras instalações. Daí ele, sei lá, vai ficar lá, tipo, num hotel, tal... sei lá, galáctico, e comece a conhecer, tipo, pouco a pouco os personagens sendo introduzidos, assim, naquele universo, e vai ter algum conflito, alguma coisa,
uhum.
Que, assim, talvez um personagem que seja mais, tipo, aberto a aceitar, tipo, esse relacionamento com os outros mundos, e algum outro personagem que ele seja mais fechado e que não acha que seja possível esse relacionamento pela forma de pensar daquele mundo ser muito diferente dos outros.
Uhum.
É, tipo, alguém que fica empatando, sabe?
Sim, sim.
É assim o que eu tô imaginando agora no começo. E tu, Sarda, o que tu acha?
Cara, eu tava pensando aqui toda hora que tu tava falando assim, eu acho que vai ser... Sabe quando tu dá a bola fora, saca? Tipo, eu acho que ele vai pro planeta, assim, diferente, lidar com as pessoas diferentes. E como ele já tem... Pra ele é natural, por exemplo, uma sociedade que nem a nossa, assim, sociedade machista, tem algumas coisas que a sociedade encara como natural e... Sei lá, imagina ele vai pra outro lugar que não existe isso.
Uhum.
Então ele vai acabar dando bolas fora, tá ligado? Tipo, vai falar uma coisa assim, todo mundo vai olhar assim, cara, cala a boca, tipo, não faz sentido. Ele é um mensageiro, sim. Então... E isso que vai acabar dando, acho que vai ser um livro bem de problemas diplomáticos, assim, sabe?
Uhum.
De ele ter que, por exemplo, passar um recado, convencer a cúpula, os governantes daquele lugar, e quando ele vai falar, por exemplo, o governante é, sei lá, é uma... É que aí é como eu fico meio confuso essa parte, né? A gente sabe como vai funcionar, mas essa questão de o homem e a mulher ser um só, eu acho que é mais na ideia de igualdade entre os gêneros e tal, mas imagina que um governante é uma mulher, e aí ele tratar com certos preconceitos, e, sabe?
Uhum.
Acaba criando alguns... Como é que é? Algumas dificuldades diplomáticas, assim, meio, e a história acaba desenrolando em torno disso. Cara, que a gente não sabe ainda, né? Mas isso é o que eu imagino que vai acontecer, mas...
Sim.
Dali em diante, ter uma história em cima, então, sei lá, fica um pouco... Vai ser mais uma ideia de provação pro personagem principal, acho, assim, sabe?
Uhum. Mas eu acho também que além dessa provação do personagem principal, que outros conflitos que existem nessa sociedade, sabe? Já que o conflito da distinção de gênero, uhum, não existe, o que é mais que, tipo...
Sim.
Que pode dar errado, sabe? Tipo, eu quero ver o que ela conseguiu imaginar de, assim... que outros problemas além da distinção de gênero existem, então, porque provavelmente, tipo, não vai ser uma sociedade perfeita, né?
Não, claro.
Assim, né, a gente, tipo, a gente busca, tipo, a igualdade e tal, achando que, assim, todos os problemas vão se resolver, não é, né?
Sim. É que você pode parar pra pensar, por exemplo, assim, imagina que ele tá lá e ele deixa dar essas bolas fora e tal, e de repente acontece um assassinato ou alguma coisa assim, saca? E ele vira o alvo principal, alguma coisa assim, o personagem principal, justamente por já ter dado aquelas bolas fora, aí fica aquele climão, saca?
Uhum.
E, tipo, sei lá, alguma coisa, algum evento acontecer e ele ser a causa principal, ou seja, a presença dele naquele planeta.
Uhum.
Por exemplo, isso é uma coisa que pode acontecer.
Sim,
né?
Sim.
E aí, Gordo, o que tu acha que vai acontecer?
Eu acho que vai ser um livro muito centrado em problemas políticos, aquele negócio de dividir nações, sabe? É porque a história parece se tratar do personagem principal indo lá tentando convencer a nação de alguma coisa. E daí vai ter sempre a dualidade que se aplica a esse tipo de contexto, né? O pessoal a favor e o pessoal contra. Seja por interesse próprio, seja por...
terceiros também, né?
Por benefício da comunidade também. Não sei, eu acho que talvez por se passar aparentemente num lugar frio tenha muito menos ação, porque é isso que a gente espera.
Cara, tu já viu O Regresso?
Não.
É num lugar frio e tem ação pra caramba.
É que é meio isso, é que tudo que tem relativo a esse livro transmite isso, né? É, a capa é azul.
Sim,
que
é
azul transmite, tipo, ela é... tu pode encarar o azul como algo que transmite calma ou algo que transmite letargia. Parado, no frio, então, sei lá, todo mundo muito quietinho lá na sua e tal. Eu não sei, eu acho que vai ser um livro muito mais político, aqueles livros pra te dar uma ideia, do que um livro de aventura e meu Deus, temos que matar aquele cara, porque ele é o vilão da história. Eu acho que a história talvez não tenha
esse conflito, né?
Vilões definidos, sabe?
Sim.
Não seja aquele negócio tipo, ah, esse
Sim.
aqui é o bom, esse aqui é o mal, e o bom vai ganhar no final. Talvez seja muito mais cinzento, eu acho que é a definição certa.
E aí, Caio, o que tu acha que vai rolar nesse livro?
Então, eu gostei muito do que o Goro falou agora sobre ser cinzento, porque, ao contrário dele, eu só consegui imaginar uma coisa mais preta e branca, assim. A única coisa que me passou, eu consigo passar pela cabeça sobre como pode ser essa história é sobre aquela história clássica de Pocahontas ou Avatar, sabe?
Sim.
É o cara que chegou com a missão de ser o diplomata, de convencer aquelas pessoas e que ele vai se apaixonar por aquele universo ou pode se apaixonar por um dos indivíduos de lá, sabe?
Uhum.
E que daí ele passa a querer não ser o escolhido, né? Igual é no Avatar, mas que ele passa a querer ser o cara que vai defender que o resto da galáxia, sei lá, o que ele representa, né? Chegue e acabe destruindo aquilo, sabe?
Sim, pô.
Que ele comece a achar que talvez o que existe naquele mundo seja certo e que daí a história passa a ser ele querer defender, tipo, não que... os caras lá do que enviaram ele falam que, tipo, ele se corrompeu e vão mandar um outro cara pra completar o serviço. E ele, cara, não manda outro cara e vira um conflito político nesse aspecto.
Sim, pode ser. Pô, isso aí é...
Eu só consegui imaginar em algo assim.
Uhum.
Só que isso difere do que o Gordo falou, porque se for algo assim, fica algo muito preto no branco. E eu não acho que seja preto no branco. Eu acho que vai ter muita zona cinzenta nesse livro. Então, é realmente uma incógnita pra mim.
E se essa fosse uma convocação pra, sei lá, uma espécie de... Tipo Star Wars, assim. Saca? E tem o Império, e aí estão recrutando planetas, e um desses planetas é essa dominando esses planetas, e daí cairia nessa análise que tu tá falando agora, né? De tipo, mandar um cara lá pra tentar convencer essa galera pra vir na boa, se não vier na boa a gente entra em conflito, pode ser também, né?
Ah, é verdade.
Muito bom, gostei muito das nossas especulações nesse programa.
Maneira, né? Ficou bem diferente, cada um pensou uma coisa e tal.
Ficou, né? Cada um. Realmente dá pra depois a gente analisar quem chegou mais perto, assim.
Então vamos lá definir aonde paramos. Onde paramos a nossa leitura?
Então, acho que não tem discussão. Não existe discussão, Sardo. Ele tem 20 capítulos. E o capítulo 10 é praticamente o meio das páginas, então acho que nós vamos ler...
A página 148 está no capítulo 10?
Não no meu, porque meu tem números diferentes
assim?
De páginas, Gordo. Mas o capítulo 10, pra mim, é a metade das páginas
Caiu.
Do livro.
O teu livro é o da editora Aleph, certo?
É.
Então, porra, eu tô com a descrição dele na minha cara. Ele tem 296 páginas.
Então, vai até a 147 o capítulo 10.
A gente, vamos depois ter um capítulo. Tem 20 capítulos.
Ele vai até o 147, tudo bem.
A gente para no capítulo 10.
Tudo bem. Uma página de erro, tá tudo bem.
Nós lemos o capítulo 10, isso é importante.
Isso. Então, fazemos o seguinte.
É importante dizer que a gente tem que ler o capítulo 10, no caso.
Isso, lemos o capítulo 10 e paramos. E aí a gente volta a discutir sobre esse livro que pode
esse ter... Esse livro que pode ter ou não a ver com a suposição de qualquer um de nós.
É isso mesmo. Fechamos o primeiro episódio. Venha conhecer esse livro com a gente, que, pelo que a gente discutiu até agora, parece ser bastante interessante. Tem bastante aspecto para ser estudado e bastante coisas a ser discutidas daqui para frente. A gente vai ler esse livro até o capítulo 10, ou seja, na verdade, desculpa, ler o capítulo 10 e a gente para depois do capítulo 10. E aí, na semana que vem, a gente volta para discutir novamente o que foi que a gente encontrou até agora e vamos fazer daí o nosso episódio de miolo do livro, dar uma discutida, o que a gente achou, o que a gente não achou e fazer as previsões para o final do livro. Se você gostou desse episódio, se você tem interesse no livro, compartilhe esse episódio com seus amigos, convença seus amigos a vir ler esse livro junto com a gente, até para criar um ambiente de discussão em torno desse livro. E escreva para a gente também, dizendo o que você achou desse episódio, o que você achou da sinopse do livro, o que você acha também que vai acontecer nesse livro. E daqui a uma semana a gente volta para discutir A Mão Esquerda da Escuridão. Então é isso, até semana que vem. Valeu, pessoal, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Falou. Ô, Caio.
Oi.
Tu falou que ela não era tão velha. A mulher é de 1929. Ela nasceu no ano da primeira quebra da bolsa. Aliás, da segunda, desculpa.
Estouraram duas bolsas esse ano. A bolsa de Nova York e a bolsa da mãe dela.
Que piada horrível.
Então vamos lá? Posso começar?
Pode puxar aí.